As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Já um balanço sobre o funcionamento da atividade das trotinetes em Tomar, iniciativa de uma empresa privada. Como referiu na reunião do Executivo de Tomar, realizada nesta segunda-feira, o vice-presidente do município, Cristóvão, a empresa terá tido os melhores resultados de funcionamento destes equipamentos em Tomar no arranque da atividade, quando comparada com os casos de outras cidades onde se encontra instalada. O Cristóvão deu então conta dos números envolvidos neste quase primeiro mês de funcionamento das trotinetes.
Faz parte desse protocolo, portanto, de utilização de espaço público, o sermos reportado, alguns dados e sendo feito um acompanhamento da evolução. E, portanto, em relação ao mês de abril, como, enfim, já repararam que tanta cidade tem por aí trotinetes, em relação ao mês de abril, que ainda não é o mês total, porque o projeto não começou no início do mês, mas dar-vos daquilo que nos chegou, por via da empresa, há alguns números. Portanto, foram, e como disse, este reportar-se-ão há pouco mais de 15 dias, porque não me recordo agora exatamente do dia em que o projeto começou, mas foi já ali próximo do meado do mês. Foram realizadas 757 viagens, cerca de 720 quilómetros, o que dá uma média de viagem de cerca de 1 quilómetro e 200, portanto, por viagem realizada. Tem sido, portanto, ao longo destes dias foram cerca de 65 os veículos que estiveram, em média, à disposição, enfim, dos cidadãos. E digo 65 em média porque, como é óbvio, a empresa vai recolhendo, quer para carregar, quer para recolocar, digamos, nos locais. Vamos lá ver, apesar de ser isso é natural que cause alguma confusão ou até algumas opiniões contrárias por parte de alguns cidadãos, portanto, o sistema do pick and drop, ou seja, do pegar e largar, é de facto aquele que é o normal, enfim, em qualquer cidade do mundo que já tenha esta questão. Ou seja, não há locais definidos, a ideia é mesmo eu poder pegar onde encontrar e deixar onde terminar a minha viagem. É assim esse sistema, até porque estamos a falar de equipamentos de facto com dimensões muito reduzidas, mas há um conjunto de locais que para a empresa e na aplicação das pessoas podem ir buscar o que já estão definidos esses locais. Portanto, há um conjunto de locais base e, portanto, diariamente, mais ou menos, a empresa recolocará nesses locais as trotinetes que estejam mais dispersas, até porque elas estão todas georreferenciadas. Aliás, não vos vou mostrar aqui, mas nós temos, inclusivamente, foi-nos enviado o mapa em que se vê, digamos, a generalidade dos percursos utilizados e, portanto, dá para ter uma noção muito interessante do tipo de utilização e do tipo de deslocação que é feita, portanto, aqui na cidade. Portanto, dizia, em média estiveram 65 veículos à disposição e, portanto, foram, como disse, cerca dos 15 dias ou 3 semanas estes primeiros dados. A empresa, devo-vos dizer, disseram-me que estão bastante contentes com estes primeiros dias. Terá sido os primeiros melhores dias dos vários projetos que já têm noutras cidades do país. Há cerca de meia dúzia de cidades com esta empresa, todas elas maiores que nós, mas para primeiros dias foram os melhores resultados que tiveram e, portanto, estavam bastante agradados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Sem qualquer caso de Covid registado no Aças Médio Tejo, no decorrer das últimas 24 horas, o Conselho de Orém mantém-se como o Conselho com maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.026 infecções, seguido de Tomar com 2.503, Torres Novas com 1.992, Abrantes com 1.570, Entroncamento 1.105, Alcanena 1.022 e Ferreira do César com 613. Segue-se Mação com 433, Vila Nova da Braguinha com 267, Sardual com 184 e Constância com 164. No Aço Médio Tejo estão 213 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 156 pessoas nessa situação, seguido de Orém com 23, Mação com 11, Entroncamento com 8, Sardual com 3, assim como Torres Novas e Vila Nova da Braquinha, também ambos com 3, Ferreira do César com 2, Constância 2 e Tomar também com 2. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.879 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 213 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vai doar um exemplar da embarcação típica do Zêzere, conhecido como Abrangel ou Três Tábuas, ao Museu da Marinha. Para efeito, o município irá promover a simulação de viagem com a embarcação até Lisboa por via fluvial com saída de Dornes no dia 15 de maio, passando por todas as povoações ribeirinhas do concelho, onde haverá uma troca simbólica de remadores, seguindo depois até à Foz do Zêzere, passando por vários locais emblemáticos, como é o exemplo a zona de Cafuz, Praia do Ribatejo, Constância e depois já em pleno Rio Tejo continuará a sua viagem por Almorol, Santarém, chegando depois no dia 22 de maio à Marina do Tejo em Lisboa, próximo do Terreiro do Paço, pelas 10 da manhã, onde irá decorrer a primeira parte da cerimónia oficial inserida nas comemorações do Dia da Marinha Portuguesa, terminando depois pelas 11h30 com a assinatura do auto de doação no Museu da Marinha, localizado na aula oeste do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, onde a embarcação ficará em exposição permanente. O vereador Hélio Antunes antecipou, entretanto, para a ERTS os objetivos desta iniciativa.
Podia ser uma simples doação, mas achámos por bem fazer um relembrar da nossa via fluvial do Zêzere e também da importância que esta embarcação típica teve aqui na nossa região, e voltar um bocadinho a fazer os percursos que esta embarcação fazia, portanto, que era aqui Rio Zêzere abaixo até chegar ao Tejo, com mercadorias, com pessoas, portanto também havia muitas travessias de rio, portanto, ao longo de uma margem para a outra, portanto, devido também aqui à ausência de pontes na altura, onde esta embarcação era fulcral, assim como, pronto, chegou a transportar até animais, portanto, era realmente uma embarcação que funcionava para muita coisa e importa relembrar. E então achámos por bem fazer uma ação muito mais completa, portanto, simular uma viagem até Lisboa, saindo aqui da nossa vila de Dornes, que é o local onde ainda este barco é fabricado, e depois seguirá até Lisboa, passando também por Santarém, chegando depois no dia 22 à Marina do Tejo, portanto, junto ao Terreiro do Paço, onde haverá uma pequena cerimónia, e depois a cerimónia essa que terminará depois no Museu de Marinha, portanto, junto aos Jerónimos, e que aí sim será feito depois o auto, assinado o auto de doação do barco Abrangel ou Três Tábuas ou Alvarangel, portanto tem muitos nomes, ao Museu da Marinha, onde ficará depois em exposição permanente. Pensamos que é um programa que vai ser interessante, que vai ser muito bonito, recordar estes velhos tempos, recordar o tempo em que este barco típico dos Zêzere era aqui, digamos, o meio de transporte principal de toda esta região, e será, de certeza, o relembrar de muitas histórias, o relembrar de muitas recordações, principalmente das populações que viveram ainda tempos onde esta embarcação era dominante aqui nos Zêzere. Portanto, atualmente o barco ainda existe, portanto, ainda é fabricado, como disse, aqui em Dornes, pelo mestre José Alberto Ferreira, mas é utilizado apenas para pesca, para lazer. Perdeu muito da sua importância em termos económicos e em termos de meio de transporte. Pronto, queremos também que isto, de certa maneira, seja também um incentivo e digamos, uma chamada também de alerta para este património que temos, e que também possa ser valorizado e, principalmente, que a população possa voltar a olhar para o barco que temos típico do Zêzere outra vez como uma alternativa e também como um meio de transporte e como também como, digamos, pelo menos para fazer alguns passeios nos Zêzere. Estamos também, paralelamente, a construir um dossiê para a qualificação desta embarcação em termos de património imaterial. Dossiê esse que ficará completo agora após esta viagem. Portanto, vamos fazer agora também todo o apanhado desta viagem, que constará também desse dossiê para ficar mais completo e para que assim possamos ter, digamos, a informação o mais detalhada possível da embarcação em termos históricos, também depois com esta ação e também com a informação nesse dossiê que o barco irá ficar também patente no Museu de Marinha, portanto irá ficar também de certa maneira imortalizado ao longo da história.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Dentro de mês e meio, dois meses, é este o prazo estipulado para que se avance para a desejada requalificação da Igreja de São João Batista em Tomar, um sonho do Padre Mário Duarte, conforme referiram alguns dos intervenientes na sessão de apresentação da obra. Está em causa um investimento a rondar 1.600.000 euros. Hertz marcou presença neste lançamento, à altura em que o padre Rui Trezo não escondeu a sua satisfação pelo avanço da desejada requalificação da Igreja de São João Batista, recordando que está em causa um processo já longo, iniciado pelo saudoso padre Mário Duarte.
Este longo e feliz processo de recuperação da Igreja de São João Batista teve o seu início em 2010-2011, em abordagens e intenções, em primeiras conversas, entre o saudoso e senhor padre Mário e a Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja de Santarém, instou um diálogo com a Direção Regional de Cultura Val do Tejo, através do Dr. João Soalheiro, que depois indicou o arquiteto Adalberto Dias. É aqui que tudo começa. Face à vontade, urgência, desejo e necessidade de intervir na Igreja de São João Batista, que é indicado o arquiteto Adalberto Dias, a quem desde já agradecemos verdadeiramente o saber, o profundo conhecimento e a competência técnica profissional, concluiu com este processo para o grande desígnio da elaboração do projeto de recuperação e requalificação da Igreja de São João Batista. Em duas fases. Houve uma primeira, que foi a recuperação e requalificação da fachada principal e do pórtico da Igreja de São João Batista, obra concluída. Hoje o que nos traz aqui é este grande projeto de execução da recuperação e requalificação da Igreja de João Batista numa primeira fase. Foi um processo longo, com muitas expectativas, com vicissitudes várias, mas sempre caminhando e acreditando que um dia chegaria a hora.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, falou de uma obra com impacto direto na comunidade, não deixando também ela de referir que estas obras eram um sonho do Padre Mário Duarte.
É uma obra, uma intervenção que tem um impacto direto não só na comunidade que frequenta esta igreja, mas também em toda a comunidade ao redor desta igreja. Gostaria também de felicitar, de cumprimentar o Sr. Arquiteto Adalberto, que efetivamente conheci através do Padre Mário, que o restauro e a reabilitação desta igreja era um sonho do Padre Mário e estamos agora aqui todos a concretizar, a comunidade uniu-se para concretizar aquele que era um sonho já de há largos anos do Padre Mário. Gostaria, por parte da Câmara, também apresentar, e quem vai acompanhar esta obra, que volto a referir, é uma obra muito importante para o nosso concelho, serão os engenheiros Vítor Silva e o engenheiro Monteiro, que estão aqui também presentes. São eles que irão acompanhar esta obra, bem como se encontra aqui presente a empresa a quem foi adjudicada a obra. Dizer-vos que é uma primeira fase, tem mais de construção civil e menos de restauro. A questão do restauro ficará para uma segunda fase, mas nesta primeira fase estamos a falar de uma empreitada perto de 1.600.000 euros, financiada através da comunidade intermunicipal no âmbito do Pacto na Prioridade de Investimento Património Cultural, do qual a Câmara de Tomar, para além da Sinagoga e do Aqueduto dos Pegões, conseguiu agora o financiamento para esta intervenção.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, no dia 8 de maio, um homem suspeito da prática dos crimes de violação e de violência doméstica ocorridos na zona de Leiria. A vítima, com 27 anos de idade, terá sido sujeita a agressões físicas e psicológicas, bem como a atos sexuais de relevo pelo companheiro com quem coabitava desde há 4 meses. Após o conhecimento dos factos ocorridos na madrugada do dia 8 de maio, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito pela Polícia Judiciária. O arguido, um homem de 22 anos de idade e ajudante de camionista, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal da Chamusca tem prestado um apoio direto à economia local no âmbito das dificuldades associadas ao contexto pandémico, sendo que estão em causa valores na ordem dos 160 mil euros. Os números foram avançados à Hertz por Paulo Queimado, Presidente da Autarquia Chamusquense. Cerca de 8 dezenas de empresas aderiram ao pacote de auxílios do município, sendo que as rendas, ordenados e encargos sociais foram as despesas que tiveram maior fatia deste bolo.
Bem, nós numa primeira fase esperamos aqui como é que seriam os resultados dos apoios do Estado a todas as empresas e os setores que tinha de ficar encerrado por força dos decretos. Daquilo que nós fomos conversando com os nossos comerciantes, principalmente os comerciantes mais na área da restauração, que são dos barbeiros, cabeleireiros, e portanto todas as atividades tiveram que ficar encerradas durante estes períodos de confinamento, fomos notando que as pessoas dos apoios que tinham deixado não eram suficientes para suprir aquilo que eram as despesas fixas que tinham todos os dias. E daquilo fomos falando e com as pessoas, as grandes dificuldades, quais é que eram? A questão dos espaços comerciais arrendados e a renda continuava a contar e a porta estava fechada. Era a questão da eletricidade. Então, na questão da restauração, as arcas ligadas e a eletricidade a contar todos os dias e as portas encerradas. E a questão que nos preocupava muito, que era a questão da manutenção dos postos de trabalho. E, portanto, daquilo que nós fomos notando é que a grande parte não fez despedimentos, portanto, ou suspenderam, alguns recorreram ao layoff, mas aquilo que nos preocupava muito era que tivessem também aqui condições para suportar uma parte dos encargos, como os encargos sociais, que esses continuam sempre a contar também, pudéssemos dar aqui um apoio nesse sentido. Nós, nesta medida que lançamos, portanto, estamos a suportar para os últimos 3 meses, portanto, o último trimestre do ano 2020, que era uma altura em que ainda estavam abertos e, portanto, as despesas estavam um bocadinho mais altas, portanto, conseguimos dar aqui um apoio um bocadinho maior. Concorreram 77 empresas do Conselho e, portanto, os valores que nós atribuímos tinha a ver com a faturação, a questão dos ordenados e encargos sociais e as rendas se estivessem associadas ao negócio. Conseguimos aqui até aos 75% e com o valor máximo de atribuição chegar a estes valores e temos desde 50 ou 60 euros de apoio até aos 7 mil euros de apoio para empresas. Portanto, é conforme o número de trabalhadores, conforme a atividade. E neste momento, portanto, de apoios diretos, já concedemos 160 mil euros de apoios diretos à nossa economia local.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A FERSAN, Feira Empresarial da Região de Santarém, vai voltar a realizar-se presencialmente de 9 a 13 de junho, em conjunto com a Feira Nacional da Agricultura, no CNEMA, em Santarém. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República vão estar presentes no certame, com António Costa a inaugurar e Marcelo Rebelo de Sousa a encerrar. Depois de ver a sua edição de 2020 cancelada devido à pandemia Covid-19, a FERSAN está de regresso em modo presencial, voltando a realizar-se no Centro de Exposições e Mercados Agrícolas em Santarém, em paralelo com a Feira Nacional da Agricultura. O certame vai contar com, então, a presença do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, que já confirmaram a sua deslocação ao certame. A NERSAN está, neste momento, a angariar intenções de participação de empresas no certame, que garante, para além da participação física, com um espaço de exposição, a participação na FERSAN Digital e na FNA 2021, Feira Nacional da Agricultura Digital. Na FERSAN, as empresas participantes terão a oportunidade de se mostrar junto da comunidade empresarial e aumentar a sua carteira de clientes, uma vez que o evento é um centro privilegiado de contactos comerciais, com oportunidade para a concretização de inúmeros encontros entre clientes, fornecedores e distribuidores. A organização garante, entretanto, o respeito de todas as normas de segurança emanadas pela Direção-Geral de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje em antena, Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, teve início no dia 1 de maio a campanha Tomar Check-in. Esta é mais uma medida do município para apoiar a economia local afetada pela pandemia, envolvendo não só unidades hoteleiras, mas também restaurantes, pastelarias, cafés, agências de viagens, agentes de animação turística e guias locais. Mas, afinal, em que consiste esta campanha? É simples. Por cada 2 noites ou mais que pernoitarem num dos nossos alojamentos aderentes, o município de Tomar oferece um voucher de 20€ por quarto, que pode chegar aos 40€ no caso de pernoitar 4 noites. Que pode descontar em experiências locais, desde atividades de índole turística, de lazer ou gastronómicas no nosso concelho. É frisar ainda que esta campanha vai até ao dia 31 de julho. Mas, para mais informações, inclusive consultar todas as entidades aderentes, pode consultar o site www.tomarchequin.pt. Dar nota de uma notícia que terá grande impacto para a nossa cidade. Tomar irá beneficiar de projetos de requalificação e valorização fluvial no âmbito do REACT, que se destina a complementar o financiamento da coesão para os países da União Europeia. O financiamento total destinado a Tomar será cerca de 2 milhões de euros e destina-se a requalificar as margens do Rio Navão. Este é um projeto que, integrado com a revisão do plano pormenor, que vem decorrendo há cerca de 3 anos, com a irradiação de barracas que decorre desde 2014 e que está a cerca de um quarto do seu término, mas também com a intenção de diminuir os riscos de cheia, permitindo que haja uma mudança de paradigma de toda aquela zona que passará da realidade de acampamento e restícios de zona industrial para a nova zona verde ribeirinha, os já aclamados Jardins do Flecheiro. Para finalizar, dar ainda nota que o Creativity Bus vai estar em Tomar, na Alameda dos Templários, junto à Biblioteca Municipal, até ao próximo dia 14 de maio. Consiste num autocarro transformado numa unidade itinerante que se adapta e transforma em sala onde são promovidos workshops para despertar a ingenuidade e destreza, mas também a criatividade das crianças entre os 6 e os 16 anos. Tem por objetivo fomentar a concepção de soluções originais para problemas simples, dando vida às ideias dos alunos com materiais do cotidiano. Esta é uma iniciativa da EduCaixa, uma parceria do BPI e Fundação La Caixa. Aos interessados, as reservas podem ser feitas para o e-mail portugal@creativitybus.com. As reservas podem ser feitas tanto para grupos escolares, mas também para grupos familiares. Despeço-me desejando uma boa semana. Continuem a proteger-se. Muito obrigada.
E assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.